Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve votar projetos de combate à violência contra a mulher.
Audiências sobre a reforma trabalhista já começam com polêmicas.
Parlamentares discordam da intenção do governo de importar café.
Boa noite. Alegando escassez do mercado interno, o governo federal encaminhou pedido à Câmara de Comércio Exterior para flexibilizar a importação de café. Mário Eringer, do PDT Mineiro, critica a decisão do Executivo e argumenta que, além de o Brasil ser autossuficiente em café, a importação só vai prejudicar o produtor nacional.
Preocupada com a intenção do Ministério da Agricultura de liberar a importação de 1 milhão de sacas de café Conilon, Norma Yubi, do Democratas, lembra que o Espírito Santo é o maior produtor mundial desse tipo de café e que o Estado possui grãos suficientes para garantir o abastecimento do país.
Agricultura.
A previsão dos agricultores é de colher a maior safra de grãos da história com aproximadamente 220 milhões de toneladas. No entanto, Valdir Colato, do PMDB catarinense, afirma que se o governo não elaborar uma força-tarefa para construir armazéns e melhorar as estradas, a colheita de 2016-2017 pode trazer grandes prejuízos para o produtor, em vez de ser um marco positivo para o campo.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, repudia a tentativa da CPI da FUNAI e do INCRA de quebrar o sigilo bancário de instituições que atuam na defesa dos índios, como o Conselho Indigenista Missionário e o Instituto Socioambiental. O deputado comentou com indignação que os requerimentos de quebra de sigilo de entidades patronais são ignorados, porque a CPI quer proteger os grandes fazendeiros.
Economia.
Estudo do Banco Mundial aponta que até o fim de 2017, o Brasil terá mais de 3 milhões de novos pobres. Para evitar o empobrecimento da população, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, entende que o governo deveria continuar investindo nos programas sociais criados entre 2003 e 2016.
Já Misael Varela, do Democratas Mineiro, destaca que as projeções de mercado para 2017 indicam o início da recuperação do país, com a queda da inflação e da taxa básica de juros, além do crescimento do produto interno bruto, ainda que tímido. O deputado espera que o momento tenha impacto positivo na geração de emprego e renda.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirma que o governo federal está trabalhando desde o ano passado para recuperar a economia e a credibilidade do país. Entre as ações adotadas, o parlamentar cita a liberação do FGTS, que, segundo ele, vai injetar cerca de 40 bilhões de reais na economia.
Cabo Sabino, do PR, pede que a concessionária de energia do Ceará esclareça o motivo das cobranças indevidas que vêm sendo denunciadas pelos consumidores. O parlamentar exige que as explicações sejam dadas logo à população.
Projeto do governo que cria o regime de recuperação fiscal, com exigência de contrapartidas dos estados, deve chegar ao Congresso no início desta semana para tramitar em regime de urgência.
A informação foi divulgada após o encontro entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nesta segunda. Ouça mais detalhes na reportagem.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prevê que o regime de recuperação fiscal seja aprovado na primeira quinzena de março. Ele explicou ainda que se as contrapartidas não precisassem estar na proposta, o texto poderia já ser votado nesta semana. Mas com as exigências da União, será necessário convencer os parlamentares da importância dessas compensações fiscais.
O papel é tentar construir, do ponto de vista político, as condições, como presidente da Casa, para que esse projeto possa ser aprovado na primeira quinzena de março e que a gente possa tirar o meu estado, Rio de Janeiro, da situação, né, de calamidade que vive, e que outros estados que a gente sabe que vão acabar precisando também, possam também aderir, recuperar a sua capacidade de pagamento dos seus serviços e de seus servidores.
No final do ano passado, o presidente Michel Temer vetou parcialmente o projeto de lei complementar que autorizava a renegociação das dívidas dos estados com a União. Foi vetado o capítulo sobre o regime de recuperação fiscal, mecanismo criado para socorrer estados em situação financeira mais grave, pois não foi fixado em lei os planos de recuperação dos governos estaduais. Nestes planos, deveriam estar previstas as contrapartidas, como privatizações de empresas públicas e o aumento das contribuições previdenciárias dos servidores estaduais, como lembra Rodrigo Maia.
Naquele momento, nós estávamos mais no debate político, eu tinha uma posição clara, né? E não tem nenhum problema de, ouvindo a área técnica do governo, compreender que do ponto de vista técnico é bem sustentável a posição técnica do governo. Eu não estou aqui para ficar num embate jurídico, até porque não sou advogado. Eu estou aqui para construir para todos os estados uma solução.
Rodrigo Maia negou que o projeto seja uma forma de burlar a lei de responsabilidade fiscal. Maia ressaltou que o Brasil vive a maior crise econômica dos últimos 100 anos, com queda de arrecadação e incapacidade de redução de gastos. Segundo ele, é preciso que a legislação tenha flexibilidade no curto prazo para que os entes em crise possam se reorganizar e sair da situação de insolvência financeira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
2 mil produtores de frutas do Vale do São Francisco, em Pernambuco, serão beneficiados com a renegociação das parcelas atrasadas do K1, projeto de irrigação e saneamento da região. De acordo com Gonzaga Patriota, do PSB, os produtores devem pagar apenas 5% das dívidas atrasadas.
Emendas parlamentares de Daniel Coelho, do PSDB, no valor de mais de 5 milhões de reais, foram destinadas ao município de Paulista, em Pernambuco, nos últimos 2 anos. Os recursos, segundo ele, vão reforçar o orçamento da saúde e serão usados também na pavimentação e no calçamento de 14 ruas da cidade.
Trabalho.
A Comissão da Reforma Trabalhista começou as audiências públicas para cumprir o cronograma de votação ainda nesse semestre. No primeiro debate, os deputados ouviram representantes do governo e do Ministério Público do Trabalho. Saiba mais sobre o encontro na reportagem da Rádio Câmara.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, veio à audiência para defender a proposta enviada pelo governo. Segundo Nogueira, ela não retira nenhum direito e apenas procura dar segurança jurídica para os acordos coletivos em que empregados e patrões negociam a melhor forma de usufruir esses direitos.
Não esteve, não está e não estará em nossas propostas qualquer medida que venha ameaçar os direitos do trabalhador que estão especificados no artigo 7º da Constituição e aqueles direitos que estão especificados de forma clara na nossa legislação trabalhista.
Essa posição também foi defendida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, para quem a legislação precisa ser reformada, principalmente para diminuir o número de processos na Justiça do Trabalho, privilegiando a negociação entre as partes.
Hoje, ela é majoritariamente avessa à negociação coletiva, avessa aos meios alternativos. Não admite, nisso aqui eu sou vencido, não admite arbitragem de sítio individual e anula trocentas cláusulas de acordos e convenções coletivas. E o pior, as cláusulas são diuturnamente anuladas, anulando o que foi flexibilizado, mas mantendo a obrigação da empresa de pagar a vantagem compensatória.
Já o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, criticou a proposta de reforma enviada ao Congresso pelo Executivo. Para ele, apesar de o argumento utilizado de que a CLT é velha e que precisa ser modernizada, mais de 85% dela já foi modificada.
Da forma que a proposta foi feita, com certeza, ela apenas traria a troca de empregos formais, empregos de prazo indeterminado, por empregos precarizados, empregos por tempo parcial, empregos por tempo determinado, o que não interessa a ninguém. A mera troca traz apenas a precarização, a redução de salário, a redução de treinamento do trabalhadores, o aumento da rotatividade de mão de obra.
O relator da proposta, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, aproveitou para elencar alguns temas que podem ser incluídos após as discussões.
Inclusive, verificarmos a possibilidade de adequarmos a nossa legislação ao que está acontecendo em redor do país, em redor do mundo. Nós temos a questão do teletrabalho, do trabalho remoto, o próprio trabalho intermitente, que apesar da legislação, de uma maneira ou de outra, resvalar sobre o tema, não há segurança jurídica em relação a esse processo. Então, eu acho que é uma oportunidade que nós temos de nos debruçarmos sobre esses assuntos e não varremos para debaixo do tapete o que acontece aqui em outros lugares do mundo.
As audiências da reforma trabalhista devem continuar até o final de abril, quando o relator espera poder apresentar sua proposta para discussão pelos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Previdência.
Ao criticar a reforma da Previdência, Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, avalia que a proposta vai aprofundar a desigualdade entre os trabalhadores do campo e da cidade. Ele defende a manutenção da aposentadoria especial para o trabalhador rural aos 60 anos de idade para os homens e 55 para as mulheres.
Pedro Kizai critica ainda a tentativa de mudar a aposentadoria dos professores que começam a trabalhar aos 21 anos e que só vão poder se aposentar aos 70. O deputado reclama que não é dessa forma que o problema da Previdência será resolvido. Ele aponta como solução a taxação das grandes fortunas.
João Daniel, do PT, parabeniza a Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe, Arquidiocese de Aracaju, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, a União dos Ministros Evangélicos e a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas do Estado por se preocuparem com as reformas da Previdência e Trabalhista. Ele agradece às entidades pela luta em defesa do povo sergipano e brasileiro.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, avalia que o Congresso tem o dever de analisar as reformas trabalhista e previdenciária com um cuidado duplo. Segundo ela, os parlamentares devem ter a capacidade de lidar com a urgência que se espera e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de deixar o país com uma legislação moderna e socialmente justa.
A Comissão Especial da Reforma da Previdência aprovou 63 requerimentos com sugestões de nomes para a realização de audiências públicas. Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, considera a medida um avanço. Na avaliação dele, a participação da sociedade é fundamental para a elaboração de uma proposta justa para trabalhadores e aposentados.
Segurança Pública.
Agentes penitenciários, guardas municipais, representantes da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Militar e Bombeiros participaram de uma manifestação na Câmara dos Deputados. Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, manifestou apoio aos profissionais que lutam contra mudanças na previdência dos policiais.
Lincoln Portela também espera que o governo federal tome providências em relação à segurança pública em todo o país. De acordo com o deputado, nenhum governo até hoje conseguiu reverter o que ele considera uma séria crise no setor.
De acordo com Givaldo Vieira, do PT, a crise na segurança pública do Espírito Santo continua grave. Segundo o parlamentar, o número de mortes chegou a mais de 180 nos 10 primeiros dias em que os policiais não foram para as ruas.
Givaldo Vieira afirma que só no município de Serra, 39 pessoas foram assassinadas. Apesar de as Forças Armadas estarem nas ruas, o deputado observa que a presença das tropas está concentrada na capital e que os outros municípios estão descobertos. Por isso, ele cobra mais providências das autoridades.
Ao prestar solidariedade à população do Espírito Santo, Harold de Oliveira, do PSC, lembra o que vive hoje o povo fluminense. O deputado reafirma que o Rio de Janeiro enfrenta situação de calamidade em várias áreas, principalmente quando se trata da execução orçamentária e do pagamento do salário dos funcionários públicos.
Preocupado com a crise enfrentada pelas polícias militares em vários estados, Major Olímpio do Solidariedade explica que o piso de um policial em São Paulo é ainda menor do que o praticado no Espírito Santo. Ele faz um apelo para que se trate com dignidade os policiais.
Delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, volta a alertar para a violência urbana na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele conta que a polícia apreendeu um carregamento de drogas em Sarzedo e os bandidos, sentindo-se prejudicados, incendiaram vários ônibus, provocando caos e prejudicando toda a população.
Política.
Pesquisa realizada pelo Instituto MDA mostra que o ex-presidente Lula lidera a intenção de votos numa eventual disputa eleitoral em 2018. Para Caetano, do PT Baiano, Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Deixou o desemprego em 4,5%, além de manter o país em seu melhor momento econômico.
Ao se solidarizar com a deputada Jandira Fegali, João Moraes, do PCdoB Mineiro, afirma que a colega de partido foi surpreendida por um pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República em torno de uma suposta campanha antecipada que, segundo a parlamentar, não aconteceu.
Educação.
Marcon, do PT Gaúcho, critica a redução de quase 30% dos financiamentos estudantis no FIES. O deputado acrescenta ainda que o anúncio de que novas medidas serão adotadas em março para tentar reduzir o custo das áreas sociais demonstra a falta de compromisso do governo atual com a população mais carente.
Ônibus escolares adquiridos com emendas parlamentares de Tenente Lúcio, do PSB, foram entregues em vários municípios de Minas Gerais. O deputado destaca que entre as cidades beneficiadas estão Belo Horizonte, Água Comprida, Centralina, Guimarães, Ipiaçu, Araguari, Capinópolis, Iraí de Minas e Sacramento.
Saúde.
Belo Horizonte sediou o primeiro seminário de comunidades terapêuticas e entidades afins de Minas Gerais. Eros Biondini, do PROS, parabeniza a Subsecretaria de Política de Drogas de Minas Gerais por valorizar o trabalho das comunidades terapêuticas que se dedicam a acolher e a tratar os dependentes químicos.
Votação.
Na semana pré-carnaval estão previstas votações no plenário da Câmara até quarta-feira. Além de propostas de combate à violência contra a mulher, o plenário também pode votar a medida provisória que trata concessões de rádio e TV.
A reportagem da Rádio Câmara tem mais detalhes sobre a pauta de votações. Acompanhe.
A pauta oficial tem 26 itens, entre eles projetos relacionados ao combate da violência contra a mulher. Assunto que tanto deputados da base governista quanto de oposição acham importante que seja apreciado pelo plenário por causa da proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Uma das propostas é a que agrava a punição para quem cometer violência contra a mulher na internet ou em meios de comunicação. Outra é a que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Um tema que chegou a ser discutido na semana passada a pedido dos governadores, mas não chegou a ser votado, pode voltar à tona. É o projeto que permite que governos repassem aos bancos a responsabilidade de cobrar a dívida ativa. Com isso, governantes podem receber um dinheiro considerado de difícil recuperação, mas com desconto. O vice-líder do bloco PTB, Solidariedade, PROS, PSL, PRP, deputado Nelson Marqueselli, defende a iniciativa.
Eu posso ter uma dívida para receber, digamos, de 200 milhões, posso vendê-la por 150 e quem comprar vai receber, vai correr atrás, vai negociar, vai dar prazo para pagar. Não precisa o governo fazer isso.
Já o líder do Democratas, deputado Efraim Filho, acredita que é preciso mais tempo para discutir.
Do lado positivo, a necessidade de poder dar uma dinâmica maior aos entes públicos para poder fazer a cobrança das suas dívidas. Hoje, se esses entes, a União, os estados e os municípios conseguissem cobrar tudo aquilo que lhes é devido, a situação da economia estaria resolvida. Chamar uma parceria privada para fazê-lo é uma oportunidade. Agora, até que ponto a Constituição suporta esse tipo de transação? Até que ponto estaria salvaguardado o recurso público de eventuais fraudes?
Também pode chegar ao plenário da Câmara a medida provisória 747, que trata das concessões de rádio e TV. O texto anistia as entidades de radiodifusão que perderam o prazo para pedir renovação da concessão ou permissão para funcionamento dos serviços. O deputado Nelson Marqueselli considera a MP importante.
Modernizar a radiodifusão é fundamental para trazer a comunicação para todos os brasileiros e acabar com grupos de domínio dentro da radiodifusão. Nós podemos fazê-la mais popular, que ela seja mais democrática para todos.
Já o deputado Arnaldo Jordi, líder do PPS, diz que é preciso ter cuidado com as renovações.
É imoral, é obsceno o que se fez nessas concessões de radiodifusão no Brasil nos últimos anos. Eu não vou dizer que foi só no governo passado, foi nos anteriores também. Políticos, por exemplo, deputados, senadores, que a Constituição brasileira veda expressamente de terem concessões de empresas de radiodifusão foram agraciados.
A medida provisória das concessões de radiodifusão perde a validade em 20 dias. Isso só não vai acontecer se dentro desse prazo for aprovada numa comissão especial de deputados e senadores, depois no plenário da Câmara e ainda no plenário do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O plenário do Tribunal de Contas da União decidiu converter em tomada de contas especial dois processos sobre irregularidades nas obras da Ferrovia Norte-Sul em Tocantins. Os contratos dos lotes irregulares foram firmados entre a empresa pública Valec, vinculada ao Ministério do Transporte, e a construtora Andrade Gutierrez. O objetivo dessa tomada de contas especial é identificar os responsáveis pelo superfaturamento encontrado em fiscalização do tribunal, que ultrapassa 80 milhões de reais. De acordo com o relator do processo no TCU, ministro Walton Alencar Rodrigues, não há dúvidas sobre os efetivos prejuízos ao erário e o tribunal terá nesse processo condições de averiguar e punir os responsáveis pelo prejuízo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.